arrendadoras das colónias, as associações de proteção animal, para com quem temos uma verdadeira dívida. É que, para além das famílias e de existir um dever legal, quer decorrente do estatuto próprio dos animais, quer decorrente do Código Penal, o Estado tem uma dívida para com as associações de proteção animal, que de norte a sul e ilhas deste país recolhem milhares de animais. Oficialmente são mais de 30 mil os animais que sabemos que estão abandonados nos canis municipais e temos todos um dever moral de as apoiar, e isso faz precisamente na hora de decidir e de votar, baixando o IVA de serviços essenciais como a saúde animal, porque só há efetivamente uma só saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Carlos Brás.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Quero iniciar esta intervenção por cumprimentar a Sra. Liliana Sofia Bolsa da Silva, que já recebemos em audição em outubro de 2020, e bem como os restantes 8.173 subscritores pela iniciativa e pela persistência na causa. A petição em análise inicia-se com a frase: os atos veterinários são taxados a 23%, considerando-se assim como um luxo. E imediatamente a seguir é dito que os portugueses que possuem animais e os querem bem tratados, por uma questão até de saúde pública, pagam para tratar os seus animais de estimação com um imposto como se de um luxo se tratasse. Convém referir que a taxa normal de IVA não é uma taxa sobre produtos considerados de luxo, é apenas e só a taxa normal. Mas importa também a este propósito clarificar o seguinte: os atos de medicina veterinária não são taxados todos da mesma forma. Estes atos constituem prestações de serviços e, como tal, estão sujeitos a IVA. Porém, se forem enquadrados na verba 4.2 da lista 1, anexa ao Código do IVA, podem beneficiar de uma aplicação de taxa reduzida em IVA. Esta verba refere-se a prestações de serviços que contribuem para a produção agrícola e aquícola, ou seja, atos médicos em animais de produção. Fora do contexto de uma atividade de produção agrícola, isto é, no caso de se tratar de atos de medicina veterinária que não contribuam para a realização de uma atividade de produção agrícola, como é o caso dos serviços relativos a animais de estima e companhia, de estimação e companhia, aplica-se a taxa normal de IVA, a prevista na linha C do número 1 do artigo 18º do Código do IVA, por falta de enquadramento em qualquer das verbas constantes nas listas anexas a este Código. A este propósito, convém salientar o caráter europeu do IVA e as limitações dos Estados-membros. Desde logo, deve referir-se que, de acordo com o artigo 96 da Diretiva IVA, é aplicada a mesma taxa de IVA, a saber, a taxa normal fixada por cada Estado-membro às entregas de bens e às prestações de serviços. Por derrogação a este princípio legalmente estabelecido, está prevista a possibilidade de aplicação de taxas reduzidas referidas no artigo 98, apenas e só aos bens e serviços do anexo 3 da Diretiva, e resulta, inclusivamente, da jurisprudência que as disposições que derrogam um princípio são de interpretação estrita. E mais, senhoras e senhores deputados, um acórdão de 18 de janeiro de 2001, num processo da Comissão contra a Espanha, por aplicação de uma taxa reduzida em portagens, o Tribunal de Justiça da União Europeia evidenciou o caráter excepcional dos casos em que é permitida a aplicação de taxas reduzidas. Esta doutrina foi de novo aplicada em 2013, através de um acórdão de 17 de janeiro, igualmente num processo da Comissão contra a Espanha. Portanto, estão fora da derrogação à taxa normal os atos de medicina veterinária que não incidam em animais que contribuem para a produção agrícola e aquícola. Mas vejamos agora a questão dos medicamentos, que vem também abordada na petição na seguinte frase: considerando que há vacinas que protegem os animais e tratamentos básicos essenciais. No que a esta matéria diz respeito, o referido anexo 3 da Diretiva IVA, no seu ponto 3, prevê a possibilidade de aplicação de uma taxa reduzida a produtos farmacêuticos do tipo normalmente utilizados em cuidados de saúde, na prevenção de doenças e em tratamentos médicos e veterinários. Por outro lado, e em complementaridade, a verba 2.5 da lista 1, anexa ao Código do IVA, refere também que são tributadas à taxa reduzida as transmissões de bens de produtos farmacêuticos similares e respectivas substâncias ativas, não se estabelecendo qualquer distinção entre medicamentos para uso exclusivo em medicina humana, para uso exclusivo em animais ou para uso comum. Deste modo, consideram-se incluídos na verba 2.5 as transmissões de bens para uso exclusivo em medicina veterinária, bem como aqueles que sejam de utilização comum em animais e humanos. Clarificadas estas situações dos atos médicos veterinários e clarificada a questão dos medicamentos, importa ir mais além um pouco. Da minha própria experiência e de experiências que fui recolhendo, o que se pode concluir é que, frequentemente, na emissão das faturas respeitantes a tratamentos a animais de estimação e companhia, não são discriminados os tratamentos ou atos médicos dos medicamentos ou substâncias utilizadas. Nas prestações de serviços de medicina veterinária, com aplicação ou administração de medicamentos, se forem indicadas separadamente na fatura as operações efetuadas, a tributação em sede IVA deve efetuar-se pela taxa correspondente a cada uma individualmente. Caso contrário, não sendo explícita tal separação na fatura, considera-se que os medicamentos estão incluídos na prestação de serviços, pelo que se aplica a taxa de imposto correspondente e que, no caso de se tratar de animais de estimação ou companhia, será a taxa normal de IVA. Aqui chegados e depois de clarificadas as necessárias aspectos do... Aqui chegados e depois de clarificar das clarificações pertinentes e necessárias, podemos concluir que a petição, apenas e só no que respeita aos atos médicos veterinários incidentes sobre animais não afetos à produção agrícola, não se encontra de harmonia com as disposições da Diretiva IVA que vincula o Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apesar de defendermos que esta discussão fizesse mais sentido no quadro do Orçamento de Estado e defendermos igualmente que, estando nós a assistir a tributação em sede do IVA, valeria a pena o fazermos numa perspectiva mais global e mais abrangente, este é, sem dúvida, um debate que se impõe desde logo, como já aqui foi dito, por força de sucessivas alterações legislativas em sede dos direitos dos animais, já agora um domínio em que o PSC tem responsabilidades históricas. Aproveito para recordar que foi por ação do Partido Social Democrata que a Assembleia da República aprovou, em 1995, a primeira lei de defesa dos direitos dos animais, da autoria do deputado António Maria Pereira, que ficaria conhecido como o pai dos direitos dos animais em Portugal. Mas este, uma coisa bem feita, sem dúvida, mas este é igualmente um debate que se impõe, pois é incontestável o crescente aumento na relação existente entre o homem e os animais de companhia, como revelam todas as estatísticas e todos os estudos, como é incontestável que os cuidados médico-veterinários não podem ser considerados procedimentos de luxo, mas antes um fator de promoção da defesa da saúde animal e da saúde pública, mas que, como todos nós sabemos, representam um encargo, e um encargo muito pesado para as famílias portuguesas. Neste contexto, a pretensão de reduzir a taxa do IVA nos atos médico-veterinários, subjacente à petição, mas também às diferentes iniciativas legislativas em discussão, é, obviamente, uma pretensão legítima, mais do que legítima. Infelizmente, eu repito, infelizmente, esta pretensão parece esbarrar na diretiva relativa ao sistema comum do IVA. E essa circunstância não pode ser esquecida pelo Parlamento. Aliás, não é por acaso que em julho de 2021 a Assembleia da República aprovou a resolução número 221, recomendando ao Governo que, no processo de revisão da diretiva das taxas do IVA, defenda a aplicação da taxa reduzida nos atos médico-veterinários em todos os Estados-membros. Ora, essa revisão materializou-se com as alterações introduzidas pela Diretiva 2022/542 do Conselho, reparem bem, senhoras e senhores deputados, do dia 5 de abril do corrente ano. Portanto, há muito poucos dias atrás. Nós não dispomos da versão consolidada desta diretiva, mas entre as alterações introduzidas ao anexo 3 da mesma, e que alterações essas que passam a permitir a aplicação de taxas reduzidas, não constam, de acordo com a nossa interpretação, e infelizmente, os atos médico-veterinários. Pelo que, do nosso ponto de vista, mantemos as mesmas reservas já até aqui expostas. Aliás, este propósito seria naturalmente interessante, embora não seja este o momento para esse debate, mas seria interessante saber quais foram as posições assumidas pelo governo português no âmbito da revisão desta diretiva, por força da resolução da Assembleia da República que eu fiz referente. É um debate que faremos noutra altura. Neste momento, importa realçar que não estamos, no entanto, dispensados de continuar a procurar outras vias para igualmente promovermos o aumento dos tratamentos preventivos dos animais, sempre a pensar na saúde pública e no meio ambiente. E aqui chegados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui chegados, e numa altura em que o Governo está a ultimar a sua lei orgânica, este é o momento ideal, este é o momento ideal para o Executivo reverter a sua anterior decisão de transferir a tutela dos animais de companhia da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, uma entidade com competência e experiência em sede de saúde e manejo animal, para o ICNF, ou seja, para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, um instituto que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não tem conhecimento específico na área dos animais de companhia. Portanto, foi uma decisão errada e uma decisão contra todos os pareceres técnicos, contra todos os pareceres científicos e que, do nosso ponto de vista, compromete seriamente o bem-estar e a saúde dos animais de companhia. Está, portanto, na altura do Governo voltar à primeira forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por uma intervenção. Tenho a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a iniciativa dos nossos concidadãos que apresentaram esta petição e também as iniciativas dos partidos que, em concordância com ela, propõem baixar o IVA dos serviços de tipo de cuidados veterinários a animais de companhia. Em particular, o LIVRE votará a favor das propostas do PAN e do Bloco de Esquerda, que propõem a descida para 6%, o que é coincidente com o que já tínhamos no nosso programa. Não vale a pena repetir vários dos argumentos que aqui foram utilizados. Concordamos que esta é uma questão de justiça social entre pessoas que convivem com animais, que deles precisam, por razões de conforto, por razões de atenuar a solidão, por razões que são das mais diversas, pessoas que às vezes têm que prescindir de acesso a outros bens porque querem dar os tratamentos adequados aos seus animais, mas também, infelizmente, porque os preços nos tratamentos veterinários às vezes acabam por redundar, por ter a consequência de que algumas pessoas abandonam os seus animais de companhia. Esse é um problema que, por razões que se prenda com o bem-estar dos animais e por razões de saúde pública, também nos devem merecer a maior preocupação e, portanto, nesse sentido, o LIVRE também empenhará os seus esforços aqui na Assembleia da República para que estas mudanças possam ser refletidas na lei. Em relação à intervenção do nosso colega, o Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista, que nos disse que há obrigações do ponto de vista do direito europeu que fazem com que as taxas de IVA sejam reguladas pela diretiva respectiva, assim terminarei. Só falta então dizer-nos quais são as iniciativas que no Conselho da União Europeia o Governo, e com o PS em seu apoio, se propõe tomar para que essa diretiva se possa adaptar a estes novos tempos também no plano dos animais de companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queremos, naturalmente, começar por saudar os 8.173 cidadãos que subscreveram esta petição. A iniciativa foi apresentada a esta Assembleia há pouco mais de 2 anos e o tempo que a Assembleia da República levou a chegar aqui é certamente indissociável do contexto atípico na forma como os trabalhos parlamentares decorreram nestes últimos anos, enfrentando processos legislativos de contingência, enfrentando necessidades urgentes em relação à resposta à crise pandémica, etc. Mas chegamos ao fim deste tempo a um debate numa discussão que de facto não é nova e estamos perante uma proposta muito concreta e objetiva que tem a ver com a taxa de IVA em atos veterinários. Ora, a realidade concreta